走り出せ走り出せ空高く旗を刺し
Konnichiwa, pessoal! Aê, animação!
Aê, aê, boa noite!
Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos em 9 pessoas, é um recorde para qualquer Ncast. Tá querendo fazer essa piada desde o momento que a gente começou. Estamos em 9, depois que acabar o podcast, a gente pode jogar algum anel em Mordor. Sacou?
Não.
Sociedade, anel, morno, 9 pessoas.
Senhor dos Anéis.
Pra assistir.
Trapalhões para mim, hein?
Ok.
Bom, a gente tá em uma elite de pessoas conhecidas em eventos de anime. A gente tá na maior especialidade possível de antigos otakus, velhos, novos e trolladores, né, Jaura?
O quê? Jaura? Como assim? Só tem eu?
Juro que eu nunca trolei ninguém.
A gente vai tentar o máximo possível passar a nossa experiência de eventos de anime, tudo que a gente conhece, tudo que a gente já passou, experiências que a gente tá enfrentando nos novos eventos. E para os que não conhecem, a gente vai passar o máximo de informação possível, tentar fazer o melhor cast. Ó, desculpa, pessoal do Freak, mas a gente vai tentar. Melhor cast.
Não sei, de anime. Começou a gravar aí.
E aqui é o Mário, e eu odeio plaquinhas de pesquisa em eventos.
Aqui é o André, da Otoshinka, sou da Npari, Otaku Nidens Party, e vou em evento desde... Ih, não sei mais.
Aqui é o Jauro, o boliviano da Npari, e tomador de Mup.
Aqui é Jamão e Party in the Hole.
Eu sou Sky, apresentador do Anime Freak Show, o melhor podcast de animes da América Latina.
Aqui é o Mug, também do Anime Freak Show, e se virem alguém comprando milhares de gachapons na Asa Brinquedos, podem cumprimentar que sou eu.
Eu sou o Edu, sou do Anime Otaku, like a boss.
Eu sou a Will, eu sou da AT Boa e a gente tá em evento faz uns 4 anos aí. Mas eu comecei a organizar os eventos de anime, eu tinha 13 anos de idade, eu era mó pirralhinha.
Nossa.
Eu não tinha o que fazer da minha vida.
O Mugi até hoje ele não tem, por isso que ele fica comprando gachapons, tá? Fica admirando gachapons.
Não. É normal. Eu espero que seja normal pessoas comprarem gachapons.
Não. Que nem você, não.
Hoje vai começar a falar de eventos de animes, né? Todo mundo aqui já participou, já foi alguma vez no evento de anime, a maioria das pessoas tem experiência, criadores de sala, o pessoal do Freak Show, eles são uma mídia especializada, eles fazem a cobertura e também participam do podcast. Vocês querem falar um pouquinho do cast, só pro pessoal que conhece, quem são vocês, ou conhece o site também?
Bom, o Anime Freak Show tá aí há 2 anos agora, acabou de completar esse mês que passou. A gente faz um podcast voltado à cultura japonesa, anime mesmo, animes antigos ou animes mais novos, trazer pra cultura japonesa no Brasil hoje o que o pessoal não costuma comentar na mídia. E você que vai gostar desse podcast que vai falar de eventos de anime, por favor, pegue 2 podcasts no FS, um sobre eventos de anime, o 8, né, Mogi? Eu acertei.
É.
Exato. Que é muito antigo também. E pegue o Guia de Sobrevivência de um Otaku, volume 1, 41. Como sobreviver a um evento de anime.
Também presente a Vanessa, do The Best of Anime, como a gente tinha falado.
Então, é difícil falar sobre o grupo da Teboa, porque, na verdade, a Teboa começou como The Best of Dragon Ball.
Talvez. Meu Deus!
Ela começou, tipo, há muitos, muitos anos atrás. Eu acho que esse pai eu nem era nascida, sabe? Então. Mas a Teboa é um grupo que fala sobre tudo, mano. Desde política até funk. Sim, a gente fala de funk.
Tá?
A gente fala mal de funk.
A culpa de ter tanto funkeiro, então, em evento, é a culpa de vocês, então.
Olha, se fosse pela gente, a gente botava fogo, hein?
Aí, tipo, mendigo, assim.
Nossa.
Eduardo, quer falar um pouco da Uniotaku?
Ah, a gente... Basicamente, a gente era uma sala de atrações para divertir o público. E hoje a gente está trabalhando mais no nosso projeto, que é a aula de proteção anti-zumbi, que está sendo um dos nossos maiores sucessos.
A gente vai falar também, a Npari, ela tava sempre esteve presente como DS Party, né?
Em 2006, eu comprei a DS, comecei nos eventos e comecei a encontrar um monte de gente com DS também. E aí foi surgindo a oportunidade para fazer a sala, e aí a gente começou a crescer, né? Fazer o blog, fazer coisas mais elaboradas, e hoje tá ele parado.
A gente vai falar um pouquinho mais depois, como que a gente surgiu, como que a gente começou a ir nos eventos, né? Mas o que a gente queria falar mais é esse Anime Friends, Anime Friends 2011, a gente vai estar lá participando, então você que está ouvindo, não deixe de comparecer ao Anime Friends, tá? A gente vai tentar montar o melhor espaço possível para você se divertir junto com a gente. Acesse a Anime Party para saber mais, acesse o site da Anime Friends e vamos aos eventos de anime, né?
Da quero, wow, 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 wow.
Então, acho que muita gente que nunca foi a um evento de anime, ou talvez tenha ido e tenha se deparado com uma coisa que eu não estivesse esperando, né? Na verdade, os eventos de anime, eles estão há muito tempo, desde 1975 eles acontecem, mas no Japão, né? E o primeiro evento foi o Comitec, Comiket, uma população aproximada de 700 pessoas, visitantes, e ele foi crescendo dentro do Japão cada vez mais, e surgiram novos eventos lá, como Anime Expo, que hoje em dia é um dos maiores, ou Anime Fest. E o público deles chega a ser de 500 mil pessoas.
Pode 500 falar. Mil pessoas, você diz, por dia, né? Porque normalmente lá o evento dura mais de um dia, assim como o Anime Friends aqui também dura. A maior diferença é que quando chega no final do evento, você junta milhões de pessoas. O que aqui a gente tem uma vez por ano, lá ele tem toda hora, sabe?
Só que vale falar que os eventos no Japão, eles são totalmente organizados, eles são realmente em espaços elaborados, feitos para receber um evento desse tamanho, né?
É gigante, mundo, né? É gigante o espaço que eles pegam pra fazer os eventos, são muito grande. É, vou dar um exemplo clássico. Quem já assistiu Luckstar sabe.
Uhum,
Luckstar mostra, assim, praticamente tudo como que é feito um evento no Japão. E você vê que é uma coisa bem organizada. Tem muitas stands, entendeu?
É um antro de publicidade na sua cara. Tudo quanto é agência do Japão que mexe com alguma coisa referente a anime, vai estar lá, entendeu? Então eles não podem de jeito nenhum pegar, sei lá, 300 metros quadrados. Não, você tem que multiplicar isso por uns 5, 6 vezes pra lotar o lugar, entendeu? Colocar
evento de anime mundo. É o futebol do Japão.
É.
Não, mas é verdade. Lá eles dão mais valor pro negócio, porque a indústria de anime e mangá deve gerar milhões de ienes pra eles.
Aqui o pessoal peleja, assim, quem mexe com a mídia, anime e trabalha nessa área, pra pegar imprensa em evento e tudo mais. Lá, cara, eles estão disponibilizando assim, ó, oh, toca o cartão, vai lá, faz a cobertura, ó, oh, pega aqui você também, vai.
Sabe? Uhum.
Gente, porque se você não tiver 1 milhão de jornalistas pra cobrir o lugar, não tem como você pegar tudo, entendeu? É muito grande mesmo, assim, a grandiosidade de um evento japonês nessa área.
Não, outra coisa que é importante é, assim, as pessoas elas respeitam. Então você fala de uma convenção de anime, todo mundo vai conhecer, vai saber o que que é. É uma cultura do país já, entendeu?
Sim.
Mas assim, para as pessoas que estão ouvindo, que não são otakus, que não conhecem o que que é um evento de anime, o que que é um encontro?
Simplesmente, eu vou falar de uma frase de que me passaram esses dias atrás, eu vou assimilar. Evento de anime é micareta otaku.
Caraca, eu já tava pensando nisso, mano. Eu lembro dessa frase.
Só que sem pegação, né,
só gente? Só que sem pegação, exato.
Ah, claro. É uma micareta sem pegação e mais organizado. Porque se for aquele tumulto não, todo de uma micareta normal...
Tem banheiro,
pelo menos. Japão do Brasil.
Primeiro. É, tem banheiro.
A ideia de um evento de anime é que ele traga um conteúdo pras pessoas a respeito de anime e mangá, né? Hoje em dia tá um pouco difundido. Mas eles começaram dessa maneira. Então, tinham diversas atrações desde shows de bandas que repercutiam a música de animes, mangás, ou até mesmo J-Rock, J-Music. Tinham diversas outras atrações, como salas, faziam games, ou outras atrações, apresentações, ou cosplay, chamado cosplay, né, que são cosplayers responsáveis por caracterizar um personagem. Muita gente vê em um jornal, alguma coisa, a pessoa se vestindo, não sabe o que que é, mas assim, o cosplayer, ele é uma pessoa que ele gosta de se caracterizar pelo personagem, que beleza, ele se identifica com a pessoa, mas não é porque ela, meu Deus, ele tá se fantasiando pra ir num local pra ficar perto de pessoas estranhas. Não, de maneira nenhuma. É, um cosplayer, ele gosta do que faz e é bonito, ele representa isso que traz desde da cultura oriental. E assim, eles se esforçam pra participar, pra se integrar junto do evento. Eles fazem parte do evento, né?
É uma atração a mais os cosplayers, na minha opinião, entendeu? Os cosplayers vão lá, vão pra querer se sentir bem e os outros verem eles e também se sentirem bem porque eles estão vendo cosplayers, entendeu?
Mas o Mogi, a gente não pode esquecer que o cosplay nada mais é do que um otaku fã daquele personagem que evoluiu a outro nível, só isso. Ele quer mostrar de uma forma mais aberta que ele gosta daquele personagem, geralmente.
Exatamente,
né?
Ele já é um otaku nível 6.
Exato.
Eu sei.
Escute o podcast AFS 24.
22.
Não, é o 24, é o 22, errei, droga. É muitos casts, eu não consigo mais lembrar de todos.
E eu não tenho certeza a respeito do primeiro evento de anime aqui no Brasil. Se eu não me engano.
Anime Con.
Anime Con do qual? 2002?
Não, acho
que não.
Foi 98.
Foi 90 e pouco.
Foi 90. Alguém esteve presente?
Não.
Não.
Eu não, mas.
Não,
mas a gente ouve, né, gente, que já foi.
Rapidinho, eu queria saber. Shinka, ele não vai lembrar. Tá, beleza. Mas alguém aí lembra qual foi o, assim, a data do primeiro evento que, de anime que vocês já foram?
Eu acabei lembro. De lembrar, foi em 2003.
Ó, oh,
foi 2007, não, 2008.
8, você 2008.
2008, AF de 2008.
O meu foi o AF de 2004, cara.
Aê, gente, eu também.
Olha só, então.
Foi um local em 2008, caramba.
Pode falar. Eu lembro que o meu primeiro evento foi em 2004 e foi muito engraçado, porque em 2004 eu tava na quarta série e eu nunca tinha ouvido falar em evento de anime. E uma amiga minha tinha ido e ela falou, ah, vamos junto, né? Só que era muita gente, muita gente. A gente conseguiu enfiar, tipo, 9 pessoas num fusquinha.
Nossa! Um carrinho de palhaço, sabe?
Foi maravilhoso. A gente desceu no metrô assim e saía pessoas e as pessoas olhavam assim, caramba, nunca vai parar de sair gente desse Fusca?
Meio do circo.
Mas, ô Mário, você tava falando com espanto quando eu falei que o primeiro que eu fui foi em 2008, até porque a gente é a mídia, como você diz, especializada na área. Cara, é porque eu sofro que muito brasileiro sofre. Eu não moro em capitais, tá? Eu moro no interior, cara. Isso ferra
tá
tudo.
Explicado.
No interior, exato, é muito mais difícil você ter eventos de anime. E quando tem, é um por ano.
Você tem ideia? Ele tem que ir pra evento de capivara.
Ó, você fica quieto com de capivara. Tá? Não vem com essa, não.
A 10 km por hora.
Não.
Eu não tinha que falar.
Mas olha...
Piada interna.
A gente zoa também, porque tem o pessoal de Campinas, só o Dort a gente tá representando. A gente fala que quando tem evento lá, eles têm que ficar matando caranguejo, sabe? Tem que ficar matando em jacaré.
Mas tá tendo evento pra caramba aqui. Tá
não, em Campinas tem muito evento. Campinas tem muito evento.
Não, tem cidades que parece que, sei lá, as companhias que mexem com ônibus ou aeroportos, essas coisas, parece que faz pra escrotizar mesmo. Faz pra, assim, ó, você, se você quiser ir em tal cidade, se você quiser ir em tal evento, você vai gastar fortunas, sabe? Aí a pessoa olha aquilo e fala, não. Vai, não dá. Sabe?
Eu já escutei histórias.
Eu preciso gastar R$400 se eu quiser ir voltar, sabe, pra São Paulo.
Nossa senhora.
Nossa. Caro, velho, não dá.
Eu sei como é que é esse problema, já ouvi histórias de pessoas que também tem o mesmo problema. Algumas pessoas, elas gastam muito só pra vir em um dia de evento.
É
uma pena, é realmente uma pena que às vezes o ingresso ele seja um pouco caro demais, porque às vezes não pensa nessas pessoas que elas ficam esperando uns 6 meses, um ano, pra vir em um dia só, em um evento.
O meu problema não é nem o ingresso, é a passagem. A passagem é o meu problema. Agora, quando tem evento mais perto aqui, Marília, Botucatu...
Maringá, por favor.
Maringá, que esse eu pretendo ir pela primeira vez. Assim, é mais fácil ir, né? Agora tem muita gente... Cara, imagina que mora em Manaus, sabe?
Pior que tem evento lá. Tem evento lá.
Tem evento lá.
Anime Cipó.
Anime Índio.
Anime...
Aí é na cidade do Sky. Tupã.
Não, peraí. Eu morei vários anos numa cidade chamada Paraíso do Tocantins, do lado da capital Palmas, no Tocantins, né? Fica a 50 quilômetros. E recentemente a gente recebeu um e-mail lá no AFS de uma pessoa de Palmas e eu perguntei pra ela, pô, como é que anda as coisas aí? Tá tendo evento de anime? E ela falou que, cara, agora que fizeram o primeiro evento de anime por lá, entendeu? Você pensa nisso, aqui você já tem, sei lá, 10 anos... Chegou lá agora, apesar de ser um estado novo, né, um estado que tem, sei lá, 20 anos de idade, mas mesmo assim, chegou agora no Tocantins, e isso é a realidade de muitos cantos no Brasil.
Então, mas esse conceito de evento de anime tá se difundindo agora, porque antes, se você for pensar, eram 2 a 3 eventos por ano, sabe, hoje em dia é um por mês, mais ou menos, né, mas antes eu lembro que eu ficava esperando o Anime Friends, Anime Dreams, Anime Friends do Anime Dreams, era essa a sequência.
Verdade.
Tá, mas esse assunto é bom a gente até aproveitar e falar. Quais são as principais cidades que tem evento de anime no Brasil?
São Paulo,
Rio, Campinas, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba.
Curitiba?
Curitiba tem alguns eventos.
Tem muito, tem bastante.
Maringá também, a gente já sabe que
Porto
tem.
Porto tem, não tem?
Não é muito.
Mas... Santos tem.
Agora, da região Nordeste, eu acho que o lugar que mais tem evento de anime seria Fortaleza.
Principalmente o Sana é grande.
O Sana é realmente grande.
Tem Brasília também.
Na Brasília tem, mas acho que não tem tanto.
Acho que Brasília, é 2 anos, se eu não me engano.
Por coincidência, se eu não me engano, tá tendo um evento hoje em Brasília.
Peraí, hoje, por favor, fale a data, Mug, senão a pessoa vai pensar na hora que vê, né? Opa, hoje?
Hoje, dia 29/5, está tendo um evento lá em Brasília.
O ano também, porque a gente não sabe quanto tempo...
Fica tranquilo. Vou ver daqui 10 anos, então você tem que falar.
2011, tá, gente?
2011. Não, mas tem que falar a data mesmo. Esses dias apareceu um cara lá na Teboa comentando na notícia. Ah, então, o filme do Death Note já foi lançado, só que a notícia era tipo de 2008, sabe? É.
Nesse caso, são ouvintes lerdos que não olham a data. É normalmente, né? Ouvintes não, leitores, né?
Tem uma coisa que acontece comigo, toda vez que eu saio de evento de anime, eu fico de um jeito assim, poxa, tá acabando. É, isso acontecia, acontecia com maior frequência, porque era Anime Friends, Anime Dreams, Anime Friends, Anime Dreams.
É uma tristeza, uma melancolia.
Bate uma depressão na hora logo.
Então não é só comigo, eu tô vendo que é com
todo mundo. Não, é uma geral. Agora existem eventos também que você acaba, você fala, pô, acabou finalmente, né?
Uhum.
O negócio foi tão chato, suas pernas estão doendo, sabe? Sua cabeça está tremendo.
E por falar nisso, eventos, cara, meu, aqui ao menos em São Paulo, capital, é praticamente um evento por mês. No mínimo.
É todo final de semana, se duvidar, tem evento. Isso quando o povo não te chama pra ir na Liberdade, né?
Exato.
A Liberdade seria, então, uma grande micareta otaku?
Não.
Só se for de mendigo.
A Liberdade era pra ter sido um Akihabara brasileiro, mas não é um Akihabara, óbvio.
Akihabara de mendigos, né?
Ah, de mendigo. De noinha, de chinês.
E eu costumava ficar agora, como tem maior frequência, mas é porque às vezes o pessoal fala, meu Deus, ele é aficionado por evento. Não é por causa disso, é porque em um evento a gente encontra todo mundo que tem relação conosco, né?
Exato.
É, tem muito afim, são pessoas muito legais, isso principalmente antigamente, hoje em dia, que eu falei, se difundiu, mas a gente vai falar mais um pouquinho depois pra frente, tá? Mas eu tinha esse espírito, né, de encontrar novas pessoas, de conhecer, e depois você fala, meu Deus, agora eu vou voltar pro meu mundinho, sabe?
Que você ia voltar pra um lugar onde ninguém te entendia. Você nunca mais ia ver as pessoas que gostavam as mesmas coisas que você.
Você vira emo.
Nossa.
Assim, uma coisa que eu andei percebendo muito, você sabe qual é o público que mais participa de evento hoje em dia no Brasil? Usuários de sites e staffs de sites. São eles que praticamente movimentam isso. Essa galera que tem essa paixão pra criar um site, né, mexer com esse tipo de assunto, cara, eles são figurinha carimbada. Você já sabe, ele vai estar lá naquele evento, sabe?
Mas acho que assim, o grosso, o povão mesmo, é outro tipo de gente.
Eu também acho.
É outro. É. Mas normalmente, boa parte dele, você pode botar aí até 20%, foram trazido por gente que já conhece o meio.
É, sabe? Mas também, tanto porque, imagina se eles tentassem fazer um evento de anime e não tivesse nenhum site que divulgasse isso.
Exato.
Não, ninguém aí, sabe? Não ia ter gente que...
Eu acho que não. Eu acho que hoje em dia, os eventos, eles são autossustentáveis, sabe? É, por exemplo, acabou um evento, eles já estão pensando no próximo e as pessoas que estão em comunidade no Orkut, hoje em dia, via rede social é muito mais fácil, né? Mas eles já estão ligados, já sabem o que vai acontecer, entendeu?
É.
Então eu acho que eles não precisam de tanta divulgação.
Não com relação à divulgação, mas eu tô falando de divulgar o gosto, né? Deu pra entender?
Não.
Dá.
Eu não consegui.
Mari, se você fosse chutar hoje, qual é o número, o valor do público otaku que gosta desse meio, desse tipo, tem esse gosto no Brasil?
Uhum.
São o quê? São mais de 170 milhões de pessoas no Brasil. Qual seria o número em otakus no Brasil hoje?
A gente pode estimar com o número de pessoas que participaram no evento do Anime Friends do ano passado, tá? Chegaram a 300 mil pessoas. Foi isso, né, Dante?
Não, acho que 200 mil e tem que levar em conta também que é o número total somando todo dia, né? Deve colocar
que tem
umas 70 mil pessoas diferentes indo e, assim, deve ter, sei lá, deve ter umas 3 vezes isso no Brasil inteiro, 4.
Não, eu até chuto um pouco mais. Eu acho que no Brasil inteiro hoje, é por essa acessibilidade ser tão difícil em eventos, nem todo mundo pode pagar uma caravana pra ir no Anime Friends, por exemplo. Mas é o mais difundido. Eu acho que pode chegar perto de 750 mil até 1 milhão. Mas é muito escasso, assim, é separado demais esse público. É muito difícil, sabe?
É um pro
Brasil, com 170 milhões de pessoas, é pouco ainda.
Olha, eu acho que não chega tanto, sabe?
É que tem um conceito de otaku, né? Tem um conceito de público também, porque tem aquele garotinho que vê Naruto, e aí, assim, não é a mesma coisa, né?
É, são como eu tinha falado de level antes, são níveis otakus diferentes, né? Uma pessoa pode ser um otaku que tá começando agora, tá vendo Naruto, sabe? Um otaku muito recente.
Naruto tarde.
É, como ai, otakus caralho. Assim. Isso, Javó. Eu acho que alguém se machucou. Mas como também tem otakus que são mais assíduos, como eu, como o Sky, como muitos que estão por aqui também, entendeu?
Então, isso é uma coisa muito importante de ser discutida, tá? Antigamente, o público que ia a eventos eram otakus, eram pessoas fiéis que gostavam do assunto, que sabiam do assunto.
Exato.
Né? Hoje em dia se dissipou muito, né? Hoje em dia você vê um cara que ele tem toda a pose de ser funkeiro, que meu Deus, surgiu assim, mas não, ele tá lá, entendeu?
Tem aquele pessoal que acha que é tipo balada que vai lá pra zoar, né? Vai
exato.
Lá pra zoar e se pegar.
Aí pra pessoa que não conhece, aí eu pergunto pra todos vocês que estão presentes, que conhecem o assunto. O que é um otaku?
O que é um otaku?
Conceito brasileiro ou conceito japonês?
É, exato, porque assim. Se você pegar conceito japonês, otaku é uma pessoa muito bizarra, tá?
É.
E se você pegar o conceito brasileiro, você vai ter que filtrar muito, porque existem vários tipos de otakus brasileiros, entendeu?
Otaku então, brasileiro, em geral, a gente considera um fã de anime, né?
É.
Que no Brasil é sinônimo de fã de anime.
Então, eu ia falar que, apesar de ser fã de anime, antigamente a questão de classificar um otaku era muito mais rigorosa, assim. As pessoas perguntavam, ah, você é otaku? E você tinha que falar uma listinha dos animes que você sabia. Se ela não fosse muito grande, ele falava, não, você não é otaku, você só é um fã de anime, mas não é otaku, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer fãzinho de anime tá lá.
Qualquer fãzinho de anime que bota uma bandana na testa, tá ótimo, né? O pessoal já fala. Um assunto muito amplo, Mário, pra gente poder pegar aqui um bloco que não sei quanto tempo vai ter e comprimir isso em tão pouco tempo. É um tema que dá um cast inteiro. Cara, é o cast... É o 22, né, Moguinho? Tá. O cast 22 do AFS, o Otaku Stage, ele comenta os níveis de otaku do começo até o fim, sabe? Vai do 1 ao 10, sabe? Você pegar um assunto desse...
É muita coisa pra falar, cara.
Não, eu tô de acordo, com certeza. Mas é que assim, vocês precisam ver hoje em dia, a gente vê muita gente diferenciada. Por exemplo, o estilo otaku que ia pra evento, que tá muito na liberdade também, se difundiu pra um outro público que se depara com o público emo, um público que se depara com o público metaleiro. Então ele...
Uma das coisas que eu não gosto de ter juntado tanto assim com emo e com metaleiro é que otaku não tinha um jeito específico pra se vestir, sabe? Você se vestia do jeito que você quisesse.
Exato.
Agora, hoje em dia, as pessoas, elas olham pra sua cara e se você se veste de um jeito normal, você não é otaku, sabe? Se você não tem uma plaquinha, uma bandaninha, ou grita Wii, você não é otaku.
Eu concordo. Ó, no meu caso, por exemplo, quando eu vou em evento, eu vou totalmente normal, tá ligado? Mas eu faço de vez em quando cosplay. Aí o pessoal fala, meu, ou você vai 8 ou você vai 80. Eu falo, meu, eu vou normal. Só que quando eu quero
fazer... Ô, Mogi, sabe o que a gente tem que fazer, cara? A gente tem que criar um perfil no LinkedIn e colocar os dados pra comprovar que a gente é otaku. Aí se quando a pessoa encher o saco, você tira o smartphone do bolso e fala aqui, ó, 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 sabe?
Sem contar que esse negócio de, comprovar que eu sou otaku. Só que hoje em dia também tem muitas essas coisas de... Tem muito otaku falando que não é mais otaku por causa da nova geração.
Exato.
Quer dizer, eu gosto, eu me considero otaku, só que eu não sou o tipo de otaku que fica fazendo coisas idiotas.
Bom,
eu pra começar não gosto de rótulos, então assim, esse termo já prefiro nem falar muito.
Se você é um cara que vê 5 animes na vida, você é um otaku level 0. Não dá nem pra classificar você ainda como otaku. Pra começar, se você vê uns 50 animes, beleza, é um otaku level 1 ou 2, no máximo. Se viu 100 animes, você já tem um amplo, você consegue conversar com uma pessoa, você consegue debater aquele assunto, você já entrou num mercado diferente. São poucas pessoas assim.
O que se apegou muito é que, principalmente o Naruto ou o anime Shonen, que começaram a passar na TV aberta, diversos outros, eles difundiram muito na cabeça das pessoas e criaram fãs que até então não tinham mais fãs assim.
Pseudo fãs.
Que a gente chama de Naruterd, exatamente. E eles acabaram se identificando e não chega nem próximo do que seria um otaku, entendeu?
Isso se expandiu tanto que hoje você tem não só Narutard, como Onipistard, temos
Eu acho que a grande diferença entre os otakus da nova geração e da antiga é que, assim como os que estão entrando agora, eles assistiram Naruto e gostaram e foram procurar mais, né? E encontraram evento de anime. Só que a diferença é que quando a gente começou, eu creio que todos quando começaram, a gente começou com Dragon Ball, Pokémon, sabe? Esses animes bem antigos. E a gente buscou mais, porque evento de anime não tinha tanto assim. A gente começou a conhecer mais sobre a cultura oriental. O povo de hoje não, eles só querem conhecer Naruto e ir nos eventos, e já era. Legal. Mas,
beleza. Eu acho até um ponto negativo ver, assim, que estão divulgando, por exemplo, animes por TV aberta e tá criando um povinho, assim, meio, digamos, uma nova geração que não tá sendo tão bem vista, mas também com isso, com essa divulgação de que tá tendo em TV aberta, essas coisas, tem uma porcentagem que vai ver, por exemplo, Naruto, depois vai pesquisar, entendeu? E realmente essa pessoa depois é capaz de virar realmente um otaku assíduo, virar um otaku que tem um conteúdo mais amplo, entendeu? Então, tem um lado positivo disso também, entendeu?
O outro lado positivo é que eles geram mais clientes e mais mangás são importados pro Brasil.
Exato, como o Kimini Todokiya.
Tem os seus lados negativos, que é, por exemplo, um deles que, graças a Deus, vai acabar, porque a 4Kids faliu, graças a Deus, né? Entrou com o pedido de falência, que a 4Kids, pra quem não sabe, é uma distribuidora americana.
Graças a Deus.
Que traz os animes, tem que ser licenciado por ela pra cá. E qual é o maior problema? Ela faz a censura. Ela faz a censura dela pensando no público americano. E é uma censura totalmente idiota. A gente tem milhões de provas disso. Eu não vou nem comentar. Como trocar baleia por iceberg, por multivão, sabe?
Cigarro por pirulito.
Exato. Vocês querem fazer um churrasco,
sabe? É uma coisa assim que é inacreditável. E o defeito maior disso é que o anime chega aqui. Cara, One Piece, sejamos francos, não é um anime pra criança de 8
anos. Mas é exatamente esse o ponto, Sky. Lá no Japão, eles sabem disso. Agora, quando tu colocar pra americanizar, eles pensam, não, a gente vai ter que passar pra criancinha ver.
Eles querem transformar, seja lá o que for, daqui a pouco eles vão pegar Monster, que é um negócio assim, totalmente escroto, sabe?
Nossa,
tem um nível de violência psicológica.
Nível de violência e psicológica inacreditável, e vão censurar, vamos passar isso pra criança. Aí você vai ver o Monster, sei lá, vestido de...
E eles têm muita paranoia, né? Porque assim, você pega uma arma e aponta pra alguém, eles já acham que, sei lá, vê duas pessoas se aproximando, já acham que tá ensinando sexo pro garoto.
Ninguém engravidasse jovem, ninguém fosse assaltado e ninguém falasse palavrão também. Porque palavrão nunca aparece em anime e ninguém fala. Eu acho que não, cara.
Nem nada dublado aparece palavrão.
Não, Gantz foi dublado e quando teve dublagem, teve palavrão em português.
Não, mas Gantz foi dublado até numa época, tava no limite da dublagem, assim, digamos, aceitável. Tava legal até a dublagem de Gantz, assim, tava aceitável. Teve muitos animes que até Gantz, assim, vai. Full Metal, a dublagem até tava, vai, mais ou menos, tava legal.
Ah, cara, qualquer coisa que a aula no pôr a mão, vai sair.
Então, mas depois de um tempo, avacalharam, dublagem não ficou a mesma coisa.
Infelizmente, a gente vê um lixo falindo e uma coisa que é uma pedra preciosa falindo também, que é a aula.
Mas assim, vocês estão tocando nesse assunto do anime ser considerado coisa pra criança. Eu acho que isso é culpa principalmente não só da TV aberta, não só dos canais de televisão, como principalmente do país, que eles têm uma cultura totalmente diferente da oriental.
Exato. Tá?
Que aqui eles acham que qualquer coisa de desenho é pra criança. Não, animes existem diversos e são taxados, como por exemplo, Pokémon sim, é pra criança.
Pokémon é o Kodomo.
Mas aí você tem shonens, que são feitos pra um público um pouco...
Juvenil. É seinen, que é pra adulto. Aí tem um pra mulher que é shoujo, que é pra garota.
E o josei.
É pra garota mais velha, pra mulher.
Mulheres, digamos assim.
Agora isso. Bota a criancinha pra assistir um dorama. Ela vai ficar traumatizada pelo resto da vida.
Não, depende do dorama.
Porque dorama. Querendo ou não, até eu acho, na minha opinião, o dorama japonês é melhor que novela brasileira. Muito.
Com certeza.
Sabe? E se eles têm saco pra suportar aquilo, eu acho que se dublar um dorama japonês, ela aguenta, sabe? Na verdade, então, é perigoso você criar mais otakus, assim.
Aí, o problema é o seguinte, aí o público já acha, tem toda essa ideia que anime é pra criança, que não é, falam que é pra nerd, né, e tudo mais. E ela especula, né, de para com um evento de anime onde as pessoas vão fantasiadas, não é alguma coisa que ela já tem muita noção, apesar de ter o carnaval aqui no Brasil e todo mundo achar lindo e maravilhoso, né? Mas ela acha tudo muito besta, muito idiota e tem um preconceito muito grande, entendeu? E eu acho que isso também é culpa da TV aberta, como vocês podem saber, né? Em diversos outros canais que não fazem reportagem em evento de anime, eles vão principalmente num otaku, num cosplayer e fazem perguntas retóricas e já sabem qual que é a resposta, né?
É, realmente, isso fica meio má impressão pra gente, entendeu?
Bom, então, como eu já tinha falado, a minha primeira experiência em evento de anime foi em 2004. Eu já colecionava mangá, né? Eu tive essa curiosidade de começar a comprar. A primeira coleção foi Dragon Ball. E o primeiro evento foi o Anime Friends 2004. E, assim, foi muito, muito diferente. Pra mim, foi tudo muito mágico, sabe? Não sei quantos daqui participaram. Eu fui no domingo, no último dia, e foi... Nunca vi tanta gente.
Domingo do Anime Friends 2004, pra você foi mágico?
Cara, nunca tinha ido. Né? Eu nem conhecia eventos de anime. Assim, até Eu conheci a do AnimeCon 2002, mas, né?
Olha, não foi tão mágico porque eu fui no domingo de 2004 e, se eu não me engano, tinha o show do Massacration naquele ano.
Isso!
E era... Unixu, era tipo muito na Unixu. Não, mentira, era no Unisantana. Então imagina, um monte de maconheiro.
Não. Esse do Unisantana Massacration foi em 2006.
2004 foi no Espaço das Américas.
Foi no Espaço das Américas.
O dia que levaram o Roberto Carlos pra fechar o evento, a gente para de ir, tá?
levaram o Patofu, né?
Levaram. Foi em 2007.
Tava legal,
mas assim, eu acho que não tem muito a ver com anime, né?
É, não.
Sim, tem uma parte do público que gosta também, mas...
Ah, Patufu não tem aquela música japonesa que fala sobre Japão?
Tem, então... foi quando lançaram esse disco que eles levaram.
Que chamaram.
É, pode ser.
O fato de eu ter falado magia, sim, foi porque eu me relacionei muito, sabe? Foi a primeira vez que eu vi cosplayers, que eu vi todo mundo que gostava do mesmo assunto, mas tava aquela fila gigante, né? Tava dando duas voltas no quarteirão. E isso não é pouca merda. E...
É um quarteirão enorme.
É muita merda.
É um merdão.
E um merdalhaço. Merdalharam na cara dos otakus lá. E eu falei, e agora? Como é que eu vou entrar, né? E aí, eu não tinha ingresso, né? Eu fui totalmente desavisado, um amigo falou, vai, bora, e a gente foi. E aí que eu vi um cara, ele tentando entrar lá, saiu com um carimbo na mão, passou, borrou um pouco o carimbo com água, né? E colou no braço do amigo. Aí eu falei, já era. Olhei lá, aí eu tava meio borrado assim, cheguei pro segurança, ó, tá meio borrado, né? Aí ele falou, não, beleza, marca lá de novo. Aí fui lá, marquei e tava dentro.
Olha, já furando.
Olha só.
No primeiro evento.
Quando eu fiz a entrevista pra ser staff também, eu comentei isso e ficaram nervosos, né? Eu lembro disso.
Você acha que eles iam ficar felizes?
Não ajudou o mercado brasileiro em eventos?
Por isso que o ingresso tá caro, porque e fica gente aí.
Parabéns. Se eu fosse o Zitelli agora lá do EFES, eu falava, você tá expulso desse cast.
Mas você não pode expulsar de algo que eu estou hosteando, entendeu? E pra mim foi tudo maravilhoso, assim, né? Era um público diferente, várias atrações, né? E eu completei minha coleção de mangá do Dragon Ball lá, então, cara, foi lindo. Mas lembra que o preço do evento era barato, acho que era 10 reais, 8 reais na porta, 8
Nossa.
Reais antecipado e 10 reais na porta.
Que isso, mas teve uma inflação grande de lá pra cá, né, também. Meu primeiro evento foi em 2003, no Famix, que é um evento aqui de Campinas. E era num colégio muito bonito, assim, espaço. O colégio foi gravado Sandy Júnior, só um detalhe, whatever aí. Não, pra ter ideia do nível do colégio lá. Acho que só não é melhor que o Marista de São Paulo. É, Marista Arquidiocesano que tinha em São Paulo. E assim, e fui com vários amigos, e foi uma experiência super legal também.
Cara, não se faz mais locais de eventos como o Arquidiocesano.
Nossa,
era
com certeza.
Era maravilhoso, cara.
Acho que o grande problema também é que é muita gente agora, né? Achar um lugar que caiba todo mundo é difícil.
Mas eu não sei se isso vai fugir um pouco do assunto, mas e vai ser muito nerd com certeza, mas eu não sei se vocês sabem do negócio da lei da oferta e da procura. É meio estranho isso, porque não funciona com evento de anime. Quanto mais gente procura evento de anime, mais caro sai o negócio.
Tem um problema que atualmente é meio que um monopólio, né? Prefiro não falar muito desse assunto, mas...
Já percebemos, já sabemos de quem você está falando. Corta-se tudo.
Beleza, okay.
É, mas...
Bem, ó, os meus eventos, primeiros eventos que eu fui, mas não foi tão...
Você ainda lembra? Você é um rato de evento, eu não acredito. Quando foi que você roeu o primeiro queijo?
Ah, não, mas olha, eu não curto tanto, assim, os primeiros eventos quanto os últimos, que eu fui com muita gente, e a gente sempre, quando... Os últimos eventos que eu fui, vai, os dois últimos anos que eu vou em evento, assim, eu praticamente vou em todo evento que tem em São Paulo, mas beleza.
Por quê? Me diz, mãe. Vai, me diz. Por que que você vai nos últimos todos? É porque agora ele aproveita o glamour, sabe? De ser imprensa da FGS. Aí ele chega lá, ó, não, só imprensa que eles estão comigo. Aí ele bota todo mundo pra dentro, né?
Não conta o segredo.
Ele anda com o crachazinho dele, ó, igualzinho essa foto que vocês estão vendo no Skype aí. Ele anda com o dele, pra tudo quanto é lado, ó, sabe? Ah, é. O cara anda assim, ó, eu tenho crachá.
Ó, é muito bom, você quer tocar os otakus lá pra colocar a câmera, você pode, sabe? Mas enfim, os últimos. Não, mas eu tô falando não os últimos que eu fui de imprensa, os últimos que eu fui com o pessoal pra trollar. É muito divertido trollar em eventos, divertir, fazer cosplay com um grupo bastante. Só não é muito legal quando começa a tirar muita foto e canta,
mas
beleza.
É, mas essa zona começou com o FS, não foi?
Começou com
o
FS. Aquela
loucura. O FS é muita gente, né? A staff tem 25 pessoas. Então, a galera, a maioria, assim, se concentra em São Paulo. Quando fala que vai ter evento, ele já começa a se programar um mês antes, sabe? Aí começa cosplay, aquela zona.
Vocês são de Kombi pro evento, né?
Não.
Organiza caravana. Caravana de organizador, né?
É, o Mug dá um jeito de chegar, o Jim pega um ônibus e se perde, dá duas voltas.
Nossa,
na terra,
cara.
É aquela zona, cada um se sai da sua casa, se junta lá dentro, e aí, como é que vai? E começa.
Olha, mas teve uma época que eu ia de metrô, e aí, assim, tinha um vagão que ficava com muito otaku. E o pessoal cantando, o pessoal. Uhum. Nossa, era muito engraçado isso.
Eu lembro, todas as experiências que eu tenho, assim, quando eu venho evento de anime na memória, eu lembro de eu pegando metrô, trem, ônibus.
Eu lembro de eu pegando Fusca.
André, se não cantaram de um Jonah Kanjo, não era otaku, hein?
Concordo.
Não, cantaram Haruka Kanata. Haruka Kanata. Cara, eu sei que nos últimos eventos, principalmente o último Anime Dreams, né? Foi 2011. Eu peguei o ônibus no domingo, mas não o ônibus fretado, o ônibus normal, né? E, cara, era otaku. Era um ônibus otaku. Esvaziou.
Pobre.
Chegou na frente do evento, esvaziou, sabe? E isso, porque ultimamente, quando eu vi um otaku assim no ônibus, eu falo, meu Deus, eu acho que ele tá indo pro evento, acho que é próximo.
É, geralmente quando eu tenho
de longe, né?
Quando
tem mochilas. A três quadras, né?
Uhum. Você vê mochilas com botas e chaveiros.
Quando tem evento em um lugar novo, eu geralmente nunca me preocupo em saber qual ponto que desce, porque sempre vai ter um otaku no ônibus e eu vou descer onde ele descer. É isso aí.
Isso não acontece,
cara.
Isso não acontece.
O Jin tem uma história muito boa que eu acho que vale a pena colocar aqui, porque vocês vão rir muito. O cara saiu da casa dele, adiantado do pessoal, e pra ir rumo ao evento. E ele se perdeu. No final das contas, cara, a história é muito grande, mas no final das contas o cara pegou um cosplay emprestado de yoga, botou uma malha azul, uma peruca amarela, foi se trocar dentro de uma farmácia, levou uma injeção na bunda, passou dentro de uma feira, todo mundo chamando de gostosa pra ele chegar atrasado no evento ainda. Nossa, ele saiu antes.
O Jin é o cara que consegue se perder em qualquer lugar, cara. Na moral, eu vou dar um exemplo do último evento que teve, que a gente foi, o Anima BC. Ele mora em Interlagos. Ele pegou um trem até Jabaquara.
Pior que eu também moro em Interlagos, hein, galera?
Não, peraí, Mário, você mora em Interlagos, né? Beleza. Uhum. Ó, se liga no rolê que o Jim fez. Ele foi até o Jabaquara. Do Jabaquara ele foi até a Sé. Da Sé ele foi até o Brás. Do Brás ele foi até o Tamanduateí. Não sei porque ele desceu lá. Entrou de novo no Tamanduateí e foi pra Santo André. Se vê que
ele... Metade do dia dele foi nisso, né?
Meu, ele poderia ter ido do Jabaquara até Ana Rosa e Tamanduateí até o Santo André. Pronto! Cara, ele se perdeu muito no metrô e no trem, cara.
Que nossa. Ele não tava com a gente, ele porque eu saí de Interlagos com o carro, peguei os dois bolinha, o Jauro e o André.
Se fodeu.
É lúcio.
São Mário, são três.
Por culpa do Jauro, a gente...
Foi do Jauro, não. Foi culpa do 3 horas e meia. Eu só tava lendo o Google Maps.
lápis ali, entendeu? Acabou.
Ele imprimiu aquele negocinho do Google Maps. Foda-se. É, pra como chegar lá no evento a partir do Conceição, né? E a gente foi sem GPS, que se foda, né? Mano, a gente fez um mesmo retorno umas 5 vezes, sabe? A gente andou em todos os lugares.
Eu percebi que eu cheguei.
Eu lembro uma vez que
vocês ainda não tinham chegado.
Eu lembro uma vez que eu tava indo pra um evento e eu que tinha impresso o mapa. Aí a gente tava subindo a rua e o pessoal falando: meu, isso nunca chega. Meu, deixa eu ver como você tá vendo o mapa. E o mapa tava de ponta cabeça. Aí o pessoal falou: como assim? Tá de ponta cabeça, a gente tá indo pra direção errada. Não, mas ó, eu tava certa, porque se você tá subindo a rua, então o mapa ele tá de pé. Mas aí se você gira ele de ponta cabeça, você tá descendo a rua, certo?
Hã?
Ai.
Aí, ó, viu? Vocês que não me entendem, mas eu tava certa.
Galera, é fogo, velho.
Mas você chegou no evento?
Chegamos.
Hora depois, né?
Não, mas eu tava certa, a gente conseguiu chegar. Eu abri um buraco no tempo ali e deu tudo certo.
Nossa.
Chamou o Entei e ficou tudo certo.
Ficou tudo bem, ô, caramba.
Tudo bem.
Pô, você tá trocando a frase do Entei, cara? Você não merece isso, não.
Ele não é o Tato.
Não tá tudo bem. O Entei foi embora agora.
Olha, eu não sei quantos de vocês participaram dos eventos, mas eu lembro que tem o Uni Santana. Apesar de ser um bom espaço, a única coisa que eu lembro é mendigo, cheiro de xixi cheiro de cigarro.
Era horrível lá.
Eu fiquei deprimido agora.
Apesar de que não muda muito o cheiro que a gente sente quando a gente tá entrando no banheiro do evento, né?
Meu Deus do céu.
Eu não sei o que acontece. Banheiro de evento, pelo menos no banheiro feminino, é assim. É ridículo. Eu não uso.
Você imagina o banheiro químico.
Banheiro de homem é pior, é certeza.
É verdade.
Não, eu não uso banheiro de evento, cara. Juro pra você.
Banheiro de evento, os cosplays estão com aquelas roupas tão apertadas que eles não conseguem retirar, sabe? Então a gente...
Não, o problema é que assim, cosplayer tem um local pra ir e tem um banheiro lá dentro, se eu não me engano. Agora o problema é que as pessoas que entram pra depredar o local e você entra e, sei lá, tem merda na parede, tem... Não, nunca cheguei pra isso.
Nossa, merda na parede.
Assim, banheiro de evento, principalmente os antigos, tem história pra contar, corrimão e escada tem
história. Vou falar. Teve uma vez no meu Friend 2008 que eu tava querendo ir no banheiro, tava muito apertado. Aí tinha um banheiro entre das paredes, um banheiro secreto lá. Aí eu entrei no banheiro, eu fui lá, fiz minhas necessidades, mas quando eu fui me limpar, não tinha papel. Aí a única coisa que eu tinha, eu abri minha mala e procurei tudo que eu tinha. Eu não tinha nada que eu pudesse sacrificar, a menos o mapa do evento que tinha lá. Mano. Aí eu olhei assim, não, vai ter que ser o mapa.
Eu preciso de detalhes, tá bom.
Minha bunda sangrou. Foi foda.
Ai, não. Aí ele veio e falou assim, Jauro. Aí eu falei que a gente tá sem mapa, viu?
Esse mapa tá uma merda.
Ô, Diomo, eu vou te ensinar depois uma técnica milagrosa que eu aprendi quando eu tava no mato nesses idades.
Eu lembro desse banheiro de 2008 aí, ele ficava, tipo, do lado da sala da administração e eu usava ele, porque eu não ia usar banheiro químico. Aí eu entrei lá e uma vez a administradora do lugar, ela me pegou, eu subornei ela com um pacote de 10 Muppets.
Nossa!
Meu, up a transação anual,
Durante o ano inteiro ele não vale nada, você compra pra tomar. Dentro do evento, ele é moeda de troca, cara.
Uma coisa muito séria com relação a banheiro é que nem banheiro já não tem cabine suficiente pra gente usar. Aí, tipo, no começo de evento, se você tá apertado, é impossível de você ir, porque vai ter cosplayer lá dentro se trocando, sabe? Eu acho que devia ter um espaço organizado só como vestiário pra cosplayer.
Não, mas tem. Como é que tem?
Mas por que eles usam?
Acho que é só pra quem tá cadastrado no desfile, concurso.
Sim, também.
Meus eventos são, assim, que eu vou, são muito mais felizes, não acontece essas coisas. Eu lembro que, sei lá, a primeira coleção de mangá que eu comecei a fazer foi num evento desse, lá em Presidente Prudente. Eu comprei os 3 primeiros volumes de Slam Dunk. Aquilo pra mim foi foda, porque eu saía da fã, né, e você vai numa banca dessa, você não acha muito mangá. Slam Dunk, eu sou viciado por animes e mangás de esporte, e eu queria, né, o Slam Dunk é de basquete, e eu não achava de jeito nenhum. E eu cheguei no evento, o evento tava mais ou menos assim, só que eu cheguei num lugar pra olhar, eu vi 3 volumes de Slam Dunk. Cara, valeu! O que eu paguei ali ele valeu já, velho. O evento acabou pra mim. Eu falei, não, beleza, já cumpri a meta. Sabe?
Começou
eu
a chorar. Consegui.
Pô, é uma coisa que eu gosto mesmo de evento também é essas coisas aí que o Sky tá falando. É um dos poucos lugares que você vai achar o que você precisa, aquele lugar de bons.
É, verdade.
Pra achar bom. Aquele mangá antigo que você não acha mais, você vai achar lá.
Tanto que antes de eu conhecer evento de anime, todo final de semana eu tinha que ir na banca e eu tinha que comprar os mangás. Eu lembro que era Sakura e Rurouni Kenshin naquela época. Uhum. Porque se eu não comprasse na semana seguinte, não ia ter o número.
Não, eu não compro mais mangá alheio, assim. Eu só vou em evento agora, porque principalmente porque tem promoção, né? Então pra mim compensa muito mais comprar no...
Eu também, eu não compro mais em banca, velho. Só compro em
evento. Além de ter promoção, mesmo. Pelo que eu... Assim, faz algum tempo que eu não vou em evento de anime, mas hoje em dia o pessoal chega lá e se der, ele compra a coleção inteira de uma vez, sabe? A pessoa
Isso é ótimo.
Tem até pacotes que eles fazem, né?
Da sim, mais as baratas. Pacote de coleção rara também, de Rurouni Kenshin e Yu Hakusho tem pacote.
Desculpa, tá, gente? O Jomon fala Yu Yu Hakusho.
É, eu falo Yu Hakusho. Eu não falo Yu Hakusho.
E o Jauro fala uma outra coisa errada também.
Falo nada.
Falando em mangá empacotado, eu tô de mudança, né? Aí eu precisei empacotar todos os meus mangás. Aí eu enrolei eles com um plástico e eu senti que eu era vendedora da Conrad, mano. Nossa, maravilhoso.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Meu, ao menos aqui em casa, eu já tenho um espaço muito restrito pra mangá e gachapons, cara.
Uhum. É.
Vocês têm o mesmo problema?
Eu tenho pouco gachapons. Assim, alguns meus ficaram no trabalho antigo, né? Que eu acabei me mudando e deixei lá e eu preciso pegar de volta, né? Era de Pokémon, cara. E tem certeza que meu chefe tá brincando, assim, sabe?
O Venossauro.
Hoje em dia, eu não tenho nenhum gachapon. Nenhum. É uma vergonha, mas, enfim. Grana tá foda, né? E essas coisas não são muito baratas, principalmente aqui no Brasil, que chega com um imposto gigantesco. Uhum. Eu tenho mais mangá mesmo. E a maioria dos meus mangás são de coleções antigas, Slam Dunk, Rurouni Kenshin e tal.
Mas tem os gachapon falsifique. Aqueles que você coloca um real e gira e sai um, sei lá, um Pikachu vermelho.
Aqui não tem. Se quiser, aqui, a gachapon você não tem. No máximo você pode fazer.
Então me dá 10 moedas de um real e eu pego pra você.
Antes, assim, quando eu ia em evento, eu voltava com a mochila cheia, né? Mangá. Hoje em dia não dá, porque principalmente esse preço, eu conheço já outros sites que eu posso.
Suas costas não aguentam mais.
Também. Por causa disso. Mas
a gente era mais jovem.
Cara, eu lembro quando eu comprei, eu acho que 50 volumes de One Piece em um evento, oi, velho. Nossa, cara, tava muito pesado.
Ele tem a coleção,
cara,
inteirinha.
Tá? Foi uma dor que valeu a pena.
Foi. Quando eu completei minha coleção do Dragon Ball, foram 50 também, tipo, na mala. Mas, assim, foram 50 em cada dia. Assim, se tem uma coisa que eu gosto de evento de anime, cara, é entrar em show, sabe? Antigamente, quando eu não tava na sala da Anipari, quando eu não tava na DS Party, principalmente quando eu não tava como staff, eu tava em show, cara. E principalmente quando começou a ir muito emozinho, assim, muito molequinho, de cabeça, eu entrava já voadora. Já
detonando os caras.
Já de chuteira, assim, sabe?
Comendo os caras.
Mas, nossa, já teve uma vez, foi no Anime Con 2010, cara, foi recente, que, velho, eu saí com a perna sangrando.
Nossa. O Panda também, cara, mesmo caso, ele saiu com a perna arranhada, toda sangrando, velho.
Mas, assim, eu parei, porque, assim, principalmente por causa da Anipari, e o Kuroda já me deu bronca, né? Uma vez ele tava no palco e ele olhou lá, eu nem tava fazendo nada, só sei que eu tava de um lado pro outro. Assim, sabe? Boneco de lindo. Mas eu lembro também no Otaku no Nipo. Começou, cara, e eu entrei com a minha câmera, né? Entrei filmando, vambora, foda e tal. Cara, se você for ver o vídeo, não dá pra ver nada. Só vê braço voando, perna, cabeça. E aí no meio, você vê o mar sendo jogado de um lado pro outro, assim, tá voando.
Não, eu nunca fui num evento que teve um bate-cabeça no meio de evento de anime. Eu já tive muito bate-cabeça em evento de rock mesmo. Você chega, caraca. Até rock evangélico. Tinha uma banda, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar de uma banda chamada Desertor. Ela é do Paraná. Eu fui fazer um show lá na cidade, lá. Na época eu morava no Tocantins e... Beleza, foi tocar lá e tal. Cara, quando você pensa que vai entrar, sei lá, uma galera meio cristã, sabe? Vestida normal, desse jeito. Vai ser um rock assim, mas estilo, sei lá, no máximo, estourando um Bon Jovi da vida. Cara, era um death metal, um negócio muito...
Não, é verdade. E o pior é que o povo... Uma vez eu fui, né? Eu vi um show desses. E, meu, o povo é muito engraçado. É que eles ficam... Eu olhei o cara fazendo bate-cabeça muito louco. Eu, nossa, a banda deve ser muito boa, né? Aí eu fui ver... É, não, bate-cabeça muito louco, fazendo M de metal na mão. Aí eu fui ver o que era. Jesus te ama!
Jesus!
Meu Deus.
Os caras... Mano, a coisa mais sem noção do planeta, assim. Olha, nunca é, mano.
Plasma agora, cara. Mas beleza. Quero
De show de evento, meu, eu curto muito. Tem muitas bandas atuais ainda, cara. Estão muito legal, estão se destacando. Tá, eu gosto muito de show e tá, é muito legal, cara. Você escuta muitas músicas boas.
É, a energia das músicas é legal, né? O ambiente que cria ali no meio também. E tem aquela nostalgia também no meio, né? Que são algumas músicas de animes que você viu faz tempo, ou que teve alguns momentos muito legais que acaba você relembrando ali na hora, né?
Cara, eu vou citar o show da Urusai no anime ABC agora que teve, que, velho, começou a chover, eu parei de filmar, eu tava filmando, fui lá embaixo, porque eu conheço o Trissa, né, tal, e eu, porra, eles estavam fazendo prestígio a Dragon Ball, cara, eu falei, não tem como, eu vou lá. A gente ficou lá debaixo de chuva, cara, e o público não saiu, e mostrou a diferença entre um público otaku fiel e esses pessoalzinho, né, que agora tem.
Concordo. Depois da Urusai, tava chovendo, cara, tava legal, também escutei o Akazoku Niban, uma banda que eu também curto muito pra caramba, e eles tocam muita coisa legal também, e também tava o mesmo caso, tava chovendo e realmente só pior que eu achei que ia tá meio ruim tanto da Urusai quanto da Kazoku, porque começou a chover, eu pensei, putz, não vai ninguém, né, tipo, você via lá todo mundo indo lá pra se divertir, tá ligado, pra escutar o som, e foi bem legal isso.
Foi bem legal, cara.
Os caras são bons. Jabá!
não é jabá, não, eu acho que tem que falar, uma banda boa tem que falar, a J-Squad também. Não, eu gosto, a J-Squad, vocês não sabem, a vocalista, ela já foi na N-Party e já ficou jogando Super Nintendo por umas 2 horas, aí ninguém viu, só eu. Tsubasa também eu gostava muito, mas agora já é Elvis, né?
The Kira Justice, que não vem pra cá.
The Kira Justice. Não, então, The Kira Justice também é legal. Se eu não me engano, veio no AF do ano passado, só que eu não fui no dia. Queria
do
ter
ano passado visto. Não veio, não. Cara, que eu saiba, não. E é que eu falo com eles direto.
E também, o som que eu curto é da banda Know How. Acho bem legal. Tem o Ninja, que é um cara, meu, ele consegue tocar mil uma coisa ao mesmo tempo.
Já, eu já vi a Know How também. Eu já teve um show que eu vi que a menina chorou no palco, um pouco. Eu não sei o nome dela, mas ela falou muito obrigado, gente, agradeceu muito demais.
Muitas bandas estão começando agora, bem legais também, bacana. A Suboi, muita banda legal também.
Ah, e aproveitando a brecha de bandas, de eventos de anime que a gente tá falando aqui, teve já 2 edições da The Shout Fest lá no Rio de Janeiro, e ano que vem a gente tá planejando uma The Shout Fest aqui em São Paulo, que a The Shout Fest é um festival de bandas de anime. Então, se você já é experiente ou se você tem uma banda que tá começando agora, é lá.
Eu não sabia.
Ninguém sabia, só o pessoal do Rio sabia.
Ah. Mas vai ter em São Paulo, é isso?
É isso, a gente tá organizando um pra São Paulo no ano que vem.
O pessoal do Rio sabe um evento em contato com ela.
Quero saber assim, que aqui o Mugi já fez cosplay e tudo mais. Alguém mais já fez cosplay?
Não.
Eu vou fazer um.
Mas você já fez do que, Jomon? De Mario,
né? De Mario, né?
Você viu o Jomon, né? Esqueceu o bigode, esqueceu a
mão. Esqueci o bigode, eu esqueci a luva em casa.
Edu, você tem planos pra fazer cosplay de quê?
O Gold do Pokémon Heart Gold.
Olha só, eu pago um pau, cara, quando eu vejo cosplayer de Pokémon, mas que seja do jogo ou do mangá.
É do mangá.
De Pokémon ou de pau, treinador?
Cara. Ele falou, cara, do Gold. Treinador,
não, sei, Gold. Mas você sente tesão, caralho.
Ah, eu não falei tesão, porra.
Você entendeu?
Vou fechar o bloco, vai. Bom, teve um evento uma vez que eu me arrependi muito, cara, de ter ido. Mas assim, foi de surpresa. Eu tava passeando com uns amigos na Liberdade, né? E do lado da Sogo tinha uma menina de cosplay falando, entra, tá tendo um evento aqui, o evento, né? R$3 o ingresso. Eu, porra, R$3, tá aqui, ó, vambora. Mano, eu entrei, era um palco, uma mesa vendendo mangá e uns 10 molequinhos jogando TCG, tá ligado? Nossa. Eu falei, me roubaram.
Pô, mas você esperava o quê? Era na Liberdade?
Era, cara.
Era naquele santuário, não era?
Exatamente.
Eu fui lá, tanto que eu fui bem na tardezinha e eles estavam vendendo por R$3, né? Aí eu falei, não vou, não tenho R$3. Aí lá pelas 5 da tarde eles falaram, não, agora tá de graça. Porque eles
puta que eu pariu. Mano, não acredito, velho. Gastei 3 contos.
Agora tá de graça.
Eu entrei lá e eu ainda ganhei um bottom, porque eles falaram, quem entra ganha bottom.
Nossa,
não ganhei bottom.
Mano, o Mario pagou e não ganhou bottom. Ela
ganhou bottom. Eu me saí bem porque estavam vendendo barato o mangá de One Piece lá e eu comprei
algum,
né? Tava preparada naquele dia. Eles me pegaram muito de surpresa. Quer dizer, eu não vou pra liberdade com dinheiro. Quem vai pra liberdade com dinheiro?
Eu vou.
O Jomon vai com cheque de 200 reais.
Com dinheiro. É diferente.
Jomon vai pra comprar o McDonald's, mano.
Eu compro açougue sempre que eu vou.
Na verdade, sempre quando eu for na Liba, tem que passar pela Fonomag, entendeu?
Ah, Fonomag é um clássico, velho. É muito bom.
Nossa, então, tipo,
na verdade,
você vê lá...
sempre que eu vou na Liba, eu fico sentada na calçada, porque eu não tenho dinheiro pra fazer nada. Eu fico conversando.
É um clássico que tá lá. Muito adolescente tá assim lá.
Então, pra quem não conhece, a Liberdade, um bairro em São Paulo, ele se declarou como o local para o evento de anime pros otakus se reunirem, né?
E pro chinês. Muito,
porque lá agora é evento de anime chinês, com mendigo, bêbado, engenheiro.
Fora que também tem o mercado negro do TCG na frente do Sogo, né?
Nossa!
Tem um mercado negro de Yu-Gi-Oh, cara, lá.
Mano, eu nunca vi, velho. Eu nunca vi isso, velho. Na frente?
Na frente. Na...
É uma portinha meio clandestina, aí, não é? É uma portinha meio clandestina. Eu sei que na frente do outro,
nossa, André,
tem uma portinha clandestina, você sobe assim e você pensa que você vai encontrar um puteiro. Eu podia ter falado isso?
Não, não, problema.
Você entra assim, na, tem uma plaquinha em cima falando assim, entra e você perderá sua alma, sabe? Já na frente.
Aí abre uma sala assim com pessoas extremamente do mal, assim, fala, eu tenho as cartas.
Hora do duelo.
Pelo baralho do meu avô!
Mas assim, outras coisas que eu lembro de evento, eu dormi muito já na DS Party, principalmente quando tinha aquela... o corredor, né? Que eu acho que pegou, acho que foi em 2009, né? Mano, eu já dormi muito lá, que o evento era cheio, né? Não tinha como andar e tal. Todo aquele público lá que não otaku bagunçando. Aí eu falei, não, vou pra um lugar onde as pessoas, pelo menos, são respeitosas, né? Eu cheguei lá, tava uma bagunça também. Eu falei, vou dormir, então. Aí eu deitei no chão e dormi, que nem um mendigo, cara.
Nossa, cara. Eu queria ter visto essa cena.
Acho que eu nunca dormi.
Ô, Mário, o Jim pediu pra me contar uma historinha dele aqui. Lembra no dia que ele traiu o movimento lá na sala?
O Mug trai o movimento o tempo todo, cara. Os caras entram de PSP lá na NPC, a gente não vai ver, velho.
O Jim entrou de PSP, sentou lá, ficou jogando, aí a galera, ih, ó, aí o movimento, aí o cara vira, tá jogando o Mario no PSP, cara.
Foi no ABC, cara, foi no ABC. Que triste.
Não, mas eu quando eu entro lá, eu sempre tô jogando alguma coisa mais decente também, eu tava jogando Angry Birds no PSP.
Eu não entendo muito de portátil, não tem um emuladorzinho pra botar no PSP pra jogar DS dentro dele?
Tem, só que um lixo.
Ai, gente, eu sou noob em game. Eu pego o DS do meu amigo pra jogar com o Kimama.
A gente também joga com o Kimama, cara.
Ai,
direto.
Que bom.
Aí eu fiz um refeito com o Kimama.
Eu tenho problema em ralar os legumes.
Quem não conhece o jogo acabou de ter um pensamento muito obscuro com essa frase de vocês. Com Kimama, né?
Não. Não. Com Kimama. É um jogo foda.
É bom, e saíram vários depois. Você pode se tornar uma mulher profissional, cara.
Também é prof... Mas você pode ser uma babá.
É, uma babá, você...
Ai, tem babá, o guarda
você vai acampar.
Não, babá já não basta a gente cuidando de criança em evento de anime, ainda mais cuidar de criança no jogo.
Isso me lembrou uma coisa, ô Mário. No último evento no ABC, chegou uma mulher lá no Dance Party. Eu acho que o Shinka tava por lá. Ele chegou e falou: vocês têm atração pra criança aqui? Pode trazer criança pra cá. Você lembra disso? Uhum.
Não, para. Esse papo tá muito estranho, cara. Com quem mama, babara, atração pra criança. Esse papo não tá indo pro lugar certo.
Agora, evento de anime, ele tá mais voltado pra ter esse tipo de público. Eu lembro que, acho que foi no AnimeCon do ano passado, tinha uma sala que era só pra pais. Pra pais que iam no evento pra acompanhar o filho.
Sério?
E só podia entrar pai lá. Tanto que lá tinha poker e sinuca, e eu queria muito jogar sinuca e não deixar.
Caraca, que bizarro, né?
É pra pai drogado.
Pô, deu vontade no evento desse.
Os organizadores, eles estão tendo uma ideia Nintendo, né? Ah, bora casualizar toda essa porcaria aqui, vai vir cada vez mais gente, e é isso aí, né?
Não, mas assim, é que tá expandindo muito o público, e aí o pai que o filho nunca foi, o pai que nunca ouviu falar, vai ficar um pouco preocupado, né? E vai querer acompanhar. Só que aí vai chegar lá e não vai aguentar percorrer o evento inteiro. Então, fica
no lugar,
deixa o garoto...
Não, Dort, você sabe como é que são as conspirações, cara. Você sabe que, assim, se eles abrirem mais um evento pra casualidade, vai ser o ingresso mais vendido, vão ser novos públicos que eles vão estar atingindo. Se eles atingirem uma criança também, é óbvio que o pai vai junto, é um ingresso a mais a ser pago, entendeu? Isso
mas,
é tudo...
Ah, mas assim, eu prefiro a criança com o pai do que aquele cara que só vai pra ficar fazendo zona
Sem dúvida, não. Sem dúvida.
Mas eu achei essa ideia da sala meio que um tiro no pé, porque se você pensar bem, o pai tá indo pra criança porque ele quer ver o que ela vai fazer ali, que é cuidar da criança. Ele vai ficar na sala jogando sinuca? Não, vai assim, deixar a criança solta no evento, correndo?
Ô Sky, tem pai, eu te juro, que chega e só tá indo pra lá porque tem que levar a criança de carro, entendeu? Então ele larga a criança lá e vê lá, vai tomar
um café. Como ele não conhece, ele quer ir ver lá como é. Só que ele chega e vê que é um ambiente legal.
Estipula aí rapidinho, que idade essa criança? Porque uma criança mesmo, o pai não, cara, eu não deixaria independente
do evento. Abaixo de 12 anos não entra acompanhado, não entra sem estar acompanhado.
Exato.
Então, cara, você entendeu? Se a pessoa tiver menos de 12 anos, o pai não é louco bastante de deixar um garoto ou uma garota, mesmo se o evento for fechado, no meio de uma multidão, você vai largar uma criança andando
ali. Tem pai que é assim, cara.
O problema é que antigamente dava pra fazer isso. Hoje em dia não dá.
É, eu quero hoje em fazer dia... isso no Friends, né?
Gente, eu não sei o que eu ia fazer se uma criancinha chegasse em mim, começasse a chorar e falasse, cadê meu pai? Eu ia ficar em desespero.
Sabe, não. Eu ia atrás. O problema é
atrás do palco.
Se for muito mais fácil. De uma pessoa, talvez, mas uma só e a criança for menos de 12 anos.
Não, o problema é o seguinte, é muito mais fácil você aumentar o nível do, como é que fala, de idade, né, que você pode entrar no evento e permitir que o pai vá junto, a controlar o nível que tá os eventos, que hoje em dia tá muito acessível a várias pessoas, né, o público otaku se perdeu, tá indo muita gente fazer besteira, né, hoje em dia tá aquele conceito, a pessoa que não conhece vai lá, vou lá pra pegar menina, vou lá pra isso, não é isso.
Eu vou lá porque tenho tara por japinhas com óculos, sabe, vestida.
O que as pessoas pensam, por exemplo, o menino foi uma vez só. Ele viu lá um monte de gente fantasiada, um monte de menina bonita, um monte de gente se divertindo e tudo mais. Algumas outras meninas também, elas vão pra já com outros propósitos, né? Mas assim, ela viu isso e já vai numa ideia totalmente diferente, entendeu?
Não, gente, uma vez chegaram na sala, né, com aquelas plaquinhas gratuitas da Level Up e tudo mais, e escreveram, né, aquele negócio de beijos grátis, escreveram beijo de língua grátis, e tudo que fica na sala volta pra minha casa, né, aí como a gente tá de mudança, minha mãe pegou a sacola, beijos de língua grátis, que é isso, Vanessa?
Você foi fazer uma barraca do beijo, menina? Como assim?
Pego todos, gente. Tô lá.
Não, mas olha, tá tendo muito disso mesmo. Tem muito cara que acha, vou lá pra pegar menina, vou lá pra isso. Não, pessoas, pelo menos o propósito que era do evento de anime, era reunir o público, entendeu? Mas não, hoje se tornou um negócio. Não é mais uma coisa cultural, propósito cultural. Se tornou um negócio.
Querem puxar o saco mesmo da gente que organiza a sala e tudo mais. Eu acho que o melhor lugar pra gente encontrar pessoas que vão gostar e que vão ter uma cabeça melhor pra conversar é o povo que tá em sala, sabe?
Concordo,
o povo que produz alguma coisa. Porque, sério, gente, se eu for pra um evento só por ir num evento, eu não vou. Porque eu sei que eu não vou conhecer ninguém interessante, eu não vou fazer nada lá.
Mulheres talvez tenham mais dificuldade pra conhecer pessoas novas, assim, num evento onde não conhece ninguém, né? Você não tem como ter uma brecha pra conversar com a pessoa. Agora, o homem, se ele for cara de pau... Isso aí não é nenhum empecilho. Na verdade,
não, gente, é uma ferramenta. Eu sou quase um homem. A maioria das pessoas que eu conheci, elas são de evento, entendeu? Só que aquela coisa, antes eu conversava com uma pessoa e ela tinha chances dela ser uma pessoa legal, mas hoje em dia as chances de bater a cabeça são poucas.
É verdade. O pessoal que fica fora de sala normalmente tá tudo doida já.
É.
Então, o problema é que assim, se difundiu também o conceito de cosplay, né? As meninas hoje em dia, principalmente, tá? Elas estão indo cada vez mais ousadas.
Concordo.
E isso é um problema. Vocês puxarem esse assunto de sala, o que acontece? A maioria dos cosplayers, esse povo que fica trafegando no evento, eles trafegam fora. O pessoal que tá dentro de sala, e isso que a gente tenta tomar cuidado, né? A gente tenta prover o melhor conteúdo e o melhor espaço pra essas pessoas que vêm até a gente, entendeu? Então, pra gente é como se fosse um quarto de um amigo que você recebe pra jogar videogame, compartilhar outras coisas. Então, às vezes, se você nunca foi num evento assim, se você quer conhecer novas pessoas, a gente insiste, a gente tá fazendo sua promoção, conheça algumas salas, atrações dos eventos, pra conhecer novas pessoas, se você quer conversar, se você quer interagir com outras pessoas, esse é o local. Não se assuste com o público trafegando, com o número de pessoas, é complicado mesmo, existem brincadeiras complicadas, mas as salas são o local.
Eu acho assim, a maioria da galera que vai pro evento, vai por causa de uma sala específica, ela gosta, né? Uhum. Isso é fato. O Mug, por exemplo, a galera aqui do FS, Mug, você que sabe comentar mais sobre isso aí, leva aí, cara. Mas
não,
vocês vão mais por causa de uma sala, alguma coisa assim.
Geralmente a gente vai mais por sala, mas não por causa de um, porque a gente já tem, tipo, conhece várias salas e a gente vai passando de sala em sala e vendo o que a gente quer de cada sala, entendeu? É legal que você vai vendo pessoas novas, entendeu? E realmente elas te acolhem como pra... É como se fosse na... de vez... Como são muitas pessoas, de vez, não cabe na casa da pessoa, então elas fazem um quarto dela no evento, entendeu? Você tá realmente sendo praticamente recepcionado pela pessoa, assim como se fosse na casa dela. É uma
coração
coisa
bem... de mãe, cegado.
Bem nessa.
Eu tô falando de quarto porque eu já dormi na DS Party, tá? Tô brincando, tá, gente?
Mas essa comparação de quarto, ela foi muito boa.
Foi, assim, é uma coisa que eu sempre penso, assim, sabe? E, assim, eu acho chato as pessoas tratarem os otakus como um número, tá? Não é um número.
É muito chato, não gosto disso. Acho que nenhum otaku gosta de ser tratado de número. Apesar de que, assim, comparando uma sala com um quarto, eu sou muito chata. Isso dá muito certo com a sala da Teboa. Porque, gente, se eu vejo alguém jogando um saquinho de mup no chão, eu mando ele catar. Porque o negócio tá sujo. O jogo que vou ter que limpar? Não, entendeu? Eu mando catar.
A gente falou bastante de eventos de anime. A gente não consegue abordar todo o tema possível, porque tem muita coisa pra falar.
É, assim, apesar de algumas coisinhas que acontecem nos eventos, eles são um negócio legal pra caramba. E, assim, acho que todo mundo que deveria conhecer, assim, pra início, não escolhe um domingo de Friends, porque é meio loucura, meio cheio demais. Escolhe algum evento menor, vai em algum dia de semana, coisa assim, que vai conseguir aproveitar melhor. Mas acho que é um negócio que todo mundo deveria conhecer.
Ah, eu só tenho pra falar pra não se drogarem nos eventos de anime, mas acho que nosso público não se droga nisso.
Tenta se divertir o máximo possível, não seja tímido, se você vai ser bem acolhido pelas pessoas. Visite Anipare e sempre leve papel higiênico na mochila para a empresa.
Uma lição importante essa.
Pra começar, o rapaz ele falou pra ir num evento meio, tipo, durante a semana, não ir no domingo. Ô, Mugi, você que foi na maioria dos eventos aí dos últimos 2 anos, acho que na região do estado de São Paulo, indica um evento. Indica um evento que você acha, assim, que vale a pena ir a pessoa pela primeira vez, que ela vai curtir, é obrigatório.
Não é obrigatório, mas pela primeira vez, eu posso indicar, por exemplo, o Party ou o Fantasy, que os dois são no mesmo local, e eles não chegam a encher, assim, mas dá pra você ver bastante coisa, dá pra você se divertir legal. Não vai ser esmagado, você vai ter uma noção de como é um evento, entendeu?
Pô, cara, eu pensei que você ia falar de outro evento, você destruiu minha opinião, que merda. Eu pensei que você ia falar do Anima BC, velho.
Não. O Anima BC, ele já é mais grande. Eu acho que pra começar, o Party, cara.
É que, assim, o Party, ele cresceu bastante também, assim. Sim. Tá recebendo um público. Eu acho que o local já vai ter que ser um pouquinho diferente.
Já vai ter que ser um pouco diferente.
Sim, porque eles ampliaram bastante. Mas de acordo com o que o Mugi falou, mas, assim, eu também eventos pequenos são sempre bons se você quiser conhecer, mas eu acrescente também o AnimeCon. O AnimeCon, ele é pequeno e é bom. Então, se a pessoa quiser conhecer, já conhece pela raiz, né? E ela pode se aventurar para outros eventos.
Continuo com a minha opinião, que eu adoro eventos. Sempre continuarei indo eventos e vão eventos. Procurem o pessoal do Anime Freak Show que tiver de imprensa, cosplayers, que a gente faz entrevista. Gritem, como sempre, faço promoção. Grita Anime Freak Show, os primeiros 5 que tá, dou um mangá, whatever.
Tô anotando aqui, calma aí.
Não, vocês não valem.
Ah, sacanagem. Eu vou contratar alguém pra fazer.
Consideração final minha, me siga no Twitter.
Entendeu? Fala-me. Evento é algo que, mesmo se você não gosta, ou não conhece, ou nunca foi, vá, dá uma chance. Vá uma vez, se você curtir, você vai uma segunda. E faz isso, é simples. Vai indo uma atrás da outra, que uma hora você vai se viciar no assunto. E sempre que alguém divulgar um evento, você vai acabar indo lá. Bom, e sobre o Anime Freak Show, se você quer saber mais sobre evento de anime, se você quer saber sobre cultura otaku, anime, animes que estão fazendo sucesso hoje em dia, quer ver colunas interessantes, inteligente, muita gente... legal, escrevendo coisas interessantes, né, sobre a cultura japonesa. Por favor, dê uma olhada no Anime Freak Show, são mais de 50 mil otakus, uma família gigante.
É, então, é, eu queria falar da Teboa com relação ao próximo evento da Teboa que a gente vai fazer, vai ser o Touch Out Fest em São Paulo, né? Então, em breve a gente vai abrir lá no site teboa.com.br inscrição pra quem tem banda, pra quem quer participar como staff. Então, é bom o pessoal dar uma olhada pra ir já cadastrando, né, a banda.
Posso quando que vai ser o evento?
Então, a gente tá marcando pro ano que vem, mas pro final do ano. É porque ainda tem muita coisa pra fazer. Posso dar uma consideração final com relação a eventos?
Claro.
Então, eu queria falar que, apesar dos apesares, de muitos apesares, evento de anime é um ótimo lugar pra você crescer como pessoa, assim. Se você souber procurar nos lugares certos, você vai encontrar amigos que você vai levar pra vida inteira. Às vezes
com
nem...
Com certeza.
É, sim, amigos e contatos. Tanto que a maioria das pessoas que vão em evento de anime querem trabalhar na área, né? Comunicação, design, desenho, informática, né? Isso. Então, você vai conhecer muita gente que vai poder te ajudar isso no futuro. Acho que é muito interessante você continuar indo em evento de anime.
Gente, palmas pra Vanessa, porque ela falou tudo nessa...
Ah, obrigada.
Falou tudo que a gente deveria ter falado, a gente acabou.
Aí, tá vendo? O podcast poderia ter 3 minutos. Acabou.
Joga tudo fora, deixa só essa frase que tá bom.
Ah, não, gente, mas ó, pra você ter noção de como o evento de anime é bom, olha a conversa que a gente teve agora, o podcast que a gente gravou. Nunca que eu ia ter uma conversa dessas com os meus amigos, só de escola, sabe?
Então vai dar uma olhada no FS.
Edu? O Edu, gente, foi tomar banho.
Pois não,
ele falou.
Acho que um zumbi pegou ele.
É. Cara, nenhum zumbi pega o pessoal do Apaz.
Tá, ele foi cuidar de algum zumbi, então.
Eu mesmo vou fazer
uma chave. Pro pessoal do Apaz, eu tô do lado dos zumbis, tá? Que o meu negócio é comer, gente, é isso aí.
Meu Deus. Me gusta.
Me gusta.
O pessoal do Uniotaku, eles têm, eles estão fazendo várias atrações, você vai na sala deles, é como se fosse um mini teatro, mas eles têm várias atrações pro público que tá entrando, e principalmente o Eduardo, ele faz parte da PAS, Associação de Proteção
Antes. Aula de Proteção
Antes. Ah, e eles têm vários ensinamentos, a pessoa pode saber como proteger em caso de alerta zumbi, se tiver casos de hordas de zumbi, a melhor eficiência de arma, o que você tem que carregar, como você vai sobreviver. É bem legal. Se você estiver em algum evento, eles estiverem fazendo apresentações, não deixe de conferir, tá?
Se prepare para o futuro, se prepare para um apocalipse zumbi.
2012 tá aí, gente, tá? Então...
Já vai, pega um mapa e marca onde tem mercado e posto policial perto da sua casa.
E só pra finalizar, gente, a Inipari também vai estar continuando nos eventos. Se você nunca foi na sala, peço que você se adentre. Converse conosco, se quiser xingar também, o Jauro tá aí.
Só o Jauro, sempre o Jauro pra xingar.
Dá uma porrada no Jauro mesmo.
Tem todo mundo pra xingar, entendeu?
Ou chegar pro Mario e falar, seu filho da mãe, aquele podcast teve 2 horas, cara, eu não aguento mais.
Não.
Ou então
não,
você pode simplesmente entrar e falar, Mario, no armário.
O quê?
No armário.
Atrapalhou isso pra você, Vanessa. Não, gente, olha, a gente tá sempre inspirando o público, a gente gosta que vocês venham falar conosco, a gente espera um feedback. Bom ou ruim, a gente sempre melhora de uma maneira ou outra, tá? Só peço que não agridam a gente, não batam, a gente é pra cá.
A gente é nerdzinho, é complicado.
Se você gostou desse podcast, não deixe de comentar, não deixe de divulgar pro seu pai, sua mãe, pro seu cachorro, pro guardinha da rua. O fórum tá aí, tá, gente? Se vocês quiserem continuar o debate, a gente vai estar lá, vai estar discutindo, fórum.nipari.com.br. Não deixem de continuar acessando o Nipari e obrigado por ouvir até agora, certo? Valeu, gente!
Até mais,
tchau, tchau. Bye bye. ほらまた焚いてる。この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う流れ星に夢を託して。